Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, vem curtir e bora pra cima aí, continuar moendo aqui o tópico de controle. Estamos bem avançados, já estamos pessoas muito estudadas no tópico de controle e a gente tá papirando legal o tópico de controle de opa, controle de controle legislativo. O controle legislativo. E a gente sabe que o controle legislativo ele tem de duas formas: o controle parlamentar direto e o controle pelos tribunais de contas. Bora falar um cadinho do controle parlamentar direto. Venha com o tio, vamos para cima. Olha só, quando a gente fala da primeira modalidade, que é o controle parlamentar direto, quando a gente fala aqui da primeira parte, que é o controle parlamentar e direto, nós temos algumas formas. Sabe do que a gente está falando aqui? Sabe do que nós estamos falando? Das atribuições. Ó, isso aqui é direito constitucional na veia também. Você vai ver como isso aqui envolve direito constitucional até. Nós estamos falando daquelas atribuições. Olha só quantas divisões nós temos aqui, ó. Primeiro, tem aquelas atribuições do Congresso Nacional, do nosso querido CN, do Congresso Nacional. Tem também atribuições das casas legislativas, das casas legislativas. Casa legislativa que a gente está falando aqui, deixa eu anotar aqui do ladinho, ó, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Também possuem algumas atribuições específicas do Senado. Tem também atribuições que cabem às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e tem também as famosas CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Então, quando a gente fala controle parlamentar direto, é tipo o próprio parlamento, é o próprio legislativo mesmo fazendo o controle. E ele é feito de várias formas. Tem coisa que quem faz é o Congresso. Tem coisa que pode ser feito pela Câmara ou pelo Senado, tem coisa que é só pelo Senado, tem coisa que é pelas mesas, tem coisa que são pelas CPIs. Vamos dar uma olhadinha nessas coisas e a gente vai conversando. O TCU, ou os Tribunais de Contas, é uma outra pegada que a gente vê na sequência. Bora lá. Dedinho no print. Vai. Dedinho no print. Pronto? Pronto. A gente vai ver nessa ordem aqui, tá? Vamos começar vendo aqui algumas atribuições do Congresso Nacional. É lógico que a gente não vai ver tudo. Nós vamos ver aqui as que interessam ao tópico de controle. Então vem cá, ó. A gente vai dar uma olhadinha aqui, começando por essas atribuições do Congresso Nacional. Onde que eu acho esse treco aí, tio? Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 49 da Constituição Federal. A gente não vai analisar ele todo, nós vamos analisar ele nas partes que interessam ao nosso tópico de controle. O que que o Congresso faz? Olha que legal, ó, como tem tudo a ver, são coisas fáceis, ó. Primeiro, o Congresso Nacional é responsável por fiscalizar e por controlar os atos do Poder Executivo, claro, federal. Agora vem a perguntinha. Agora vem a perguntinha. Então, ó, o Congresso, ele controla e fiscaliza os atos do Executivo Federal, tá? E da indireta? Ele vai também ficar de olho ou não? Dos atos da indireta, o Congresso tem também poder para ficar de olho se a indireta está prestando um serviço da hora? Claro, sim, inclusive da indireta. Isso aqui é cobrado, hein, bicho? Isso aqui é cobrado, inclusive da indireta. Vamos anotar. fica na dúvida, né? Ai, será que a indireta também? Sim, a indireta também faz parte da administração pública, ué, também está sujeita a controle. Então, ela faz esse controle, essa fiscalização, inclusive da administração indireta. Maravilha, maravilha. O Congresso Nacional também tem a competência para sustar atos do Executivo. Cuidado que o verbo não é anular, o verbo é sustar. Ele também tem a competência para sustar atos do Poder Executivo. Já a gente vai ler tudo isso aqui, tá? Já a gente vai ler isso aqui. Dentro da própria CF. Mas vamos esquematizando tudo primeiro. Ele vai sustar atos do Poder Executivo que exorbitem, deixa eu colocar outra cor aqui. Primeiro, a sua delegação legislativa. Que exorbitem a sua delegação legislativa ou que exorbitem do seu poder regulamentar. Da sua delegação legislativa ou função ou poder regulamentar. Cara, tipo assim, o presidente meio que perdeu a estribeira na hora que ele vai estar regulamentando algo. Lembra o poder regulamentar? Que editar atos normativos para complementar e regulamentar a lei, mas não pode inovar no ordenamento jurídico? E ele está inovando. Ele está fazendo além do que ele poderia. O Congresso susta. Ele pode sustar esses atos. Muito bem? Muito bem. Tem também a atribuição aqui para julgar as contas do presidente da República, a competência para julgar as contas do presidente da República, beleza? E também para sustar, depois eu vou fazer um bem bolado lá com as do TCU para não confundir, tá? Mas por enquanto vamos esquematizando. Para sustar contratos administrativos que estejam eivados de alguma ilegalidade. Pronto. O verbo é sustar, tá? Não é anular. Pode bater o print. Senta o seu dedinho no print. O que a gente viu aqui, atribuições do Congresso. Começamos pelas atribuições do Congresso. Está lá no artigo 49. Eu dei uma esquematizada, que assim fica mais fácil para a gente memorizar e tal, fica mais fácil para conseguir desenrolar. Já bateu o dedinho no print? Já! Então, voltando, no controle legislativo, ele é feito de várias formas. Vimos algumas aqui realizadas pelo Congresso. Então, ó, quem aprecia as contas do presidente, quem julga, não é o Senado, tipo, ou a Câmara, é o Congresso. É o Congresso, é a reunião bicameral que faz isso. Vamos dar uma olhada aqui na Constituição Federal, ó. Vem comigo aqui dar uma olhadinha aqui no artigo 49. Olha ele aqui, ó. É da competência exclusiva, deixa eu pegar o marca-texto. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Depois, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Aí eu fiz um paralelo, né? Fui lá na frente, busquei e joguei aqui, porque é legal a gente reunir, tá? Para estudar juntos. No caso de contrato administrativo, sabe? Contrato administrativo, ele também poderia ser sustado diretamente pelo Congresso, claro, quando houver uma ilegalidade. A gente vai estudar isso aqui um pouquinho melhor na frente quando falar também lá do TCU, quando chegarmos nos 70 e seguintes, mas já reúne que fica mais fácil moer assim. Pronto? Pronto. Pode bater. Se você quiser bater o dedo no print aí, beleza, é só o recorte dos termos da Constituição. Você vai notar que a gente não pegou o artigo 49 inteiro, inteiro, inteiro. A gente pegou só os incisos que nos interessam. Maravilha? Maravilha. Trocando agora. Olha só, vamos ver aqui o controle agora que é feito pelas casas legislativas. O controle feito pelas casas legislativas. Quando a gente fala de casa legislativa, a gente está falando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aí aqui a gente tem ali o artigo 50 da Constituição Federal. Muito bem? Muito bem. Tem que ler, tá? Depois a gente vai ler. Mas primeiro vamos esquematizar. Primeiro, ó, as casas legislativas, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, eles têm a atribuição para convocar ministro de Estado e também para convocar autoridade subordinada de maneira direta ao presidente da República. Autoridade subordinada diretamente ao presidente da República. Pronto. É, mas eles convocam esse pessoal para quê? Vamos aos detalhezinhos. A gente vai ler tudo, eu vou esquematizar para ficar bacana, ó. Eles podem intimar eles aqui, convocar para pessoalmente, então não adianta mandar cartinha, não adianta mandar o assessor. É eles mesmos que têm que ir lá pessoalmente para prestar informações. Eles vão lá pessoalmente eles são pessoalmente convocados para prestar informações acerca informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Assuntos inerentes às suas atribuições. Nesse caso, se não forem, tipo assim, não fui por quê? Ah, porque eu não estava afim, não. Sou obrigado. Puxa vida, pior que é obrigado, sim, tá? Pior que obrigado, sim. Pois em caso de ausência injustificada, a Constituição Federal fala que a ausência é injustificada. Tipo, ele não foi. Isso aqui configura crime de responsabilidade. É, fê, bagulho vai ficar louco, a casa vai cair. Crime de responsabilidade. Beleza? Beleza. Então, olha só. O que a casa legislativa está fazendo? Essa aqui é uma atribuição que pode ser feita tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal. Chega, por exemplo, o ministro de Estado, falou: vem cá, ô ministro do Meio Ambiente, chega aqui. Senta aí, bora conversar. O que essa parada que estava rolando ali no teu ministério? Eu quero entender um pouco melhor. Eles podem fazer isso aí. Vira e mexe acontece mesmo. Só que aí, o ministro, ele não vai mandar uma cartinha, mandar um assessor. Ele tem que ir lá, ele vai pessoalmente responder. Ele vai pessoalmente e a ausência injustificada é crime de responsabilidade. Beleza? Beleza. Tem mais um ponto também. Tem mais um ponto também. Isso aqui que nós estamos vendo, ó, vou colocar uma observaçãozinha. Isso aqui que nós estamos vendo também pode ser feito. Convocar pessoalmente e tal, também pode ser feito pelas comissões. Também pode ser feito pelas comissões, que a gente vai ver lá quando estivermos tratando do artigo. Só que eu vou reunir, tá? Vou fazer o link aqui, tá? Vou reunir. Do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 3. Deixa eu colocar que isso aqui ficou parecendo um 5, né? Pronto, inciso 3. Já já a gente chega nele. Já já. Tá bom? Tá bom, já já a gente chega nele. Então aqui a gente está vendo a atribuição que a Casa Legislativa tem, no caso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, para chegar para o ministro ou para qualquer autoridade que esteja subordinada diretamente ao presidente e falar: mano, truta, chega aí. Bora trocar uma ideia acerca de algo relativo ao teu ministério. Chega lá, por exemplo, convoca o ministro da Saúde para prestar alguma informação a respeito, tipo: ah, ó. Eu quero que você preste informação acerca aí da pandemia, do coronavírus, negócio de vacina. Beleza. E ele tem que ir. Ele vai lá fazer isso aí. Dedinho no print, vai. Dedinho no print. Pronto? Pronto. Bem de boas esses, né? Isso aqui não tem segredo, não. Não tem segredo, não. A gente viu aqui da Casa Legislativa. Calma que já já a gente vai ver o artigo 50 e também das mesas. Primeiro, vamos falar agora. Antes de chegarmos lá no texto da CF, vamos ver aqui agora a competência das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Tipo, aqui não é o pleno, tá? Esse órgão fracionário que é a mesa. Aqui, ó. Sabe onde está na CF? Esse troço? No artigo 50. Parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas relaxa que a gente vai ler, tá? A gente vai ler já já. Já já a gente vai ler. Primeiro vamos esquematizar. Veja bem. Essas aqui, essa na verdade que a gente vai ver, é uma atribuição da mesa que não depende. Eu vou te explicar a diferença de mesa e plenário, tá? Que não depende de deliberação do plenário. Que não depende de deliberação do plenário. Professor, o que que é essa parada de plenário? É a patota toda. É a patota toda. Então é assim: aquela que a gente viu antes, que é da Câmara e do Senado, tem que chegar à Câmara ou o Senado. E quando a gente fala assim, Câmara, Senado, é o órgão todo. A mesa não é um órgão fracionário. Então, vou dar um exemplo. Tem o Senado e tem as mesas. São órgãos fracionários. Então, a mesa ou as mesas da Câmara e do Senado, eles podem fazer isso aqui que nós vamos ver e não depende de deliberação do plenário, ou seja, mesmo sem deliberação do plenário, eles podem fazer o pedido escrito de informações, o pedido escrito de informações, igualzinho a gente viu ali antes, tá? Igualzinho a gente viu ali antes, para ministro de Estado, beleza? Ó, a gente não viu aqui que ele vai perguntar, que ele vai pedir ali, pera, deixa eu colocar completinho aqui, ó, para ministro de Estado, caso não é ministro do STF, tal, colocou ministro do Estado, para ministro do Estado, aqui também, ó. Também pode para ministro de Estado e aquelas autoridades subordinadas diretamente ao presidente da República, igual a gente viu antes. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Esse aqui é para o cara ir lá pessoalmente, com o seu corpício. Esse aqui é um pedido de informações por escrito. Por escrito. Beleza? Ah, beleza. Aí o que que a Constituição Federal fala? Que tem um prazo para dar a resposta, esquematizando, tá? Fica bem mais fácil do que ler no braço mesmo. Um prazinho de 30 dias para dar a resposta. E em caso do ministro, ali, da autoridade, fazer bagaceira, o que que seria bagaceira? A recusa, ele fala, não vou. No caso de apresentar informação falsa, mentiroso, Pinóquio, ou no caso de não atendimento, tipo, ele não falou nem que sim, nem que não, mas também não apresentou nada, ele, tipo, ignorou. O que que acontece aqui, adivinha? Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Pronto? Pronto. Pode bater o print agora. Pode bater o print. Isso aqui, a hora que a gente vê a primeira vez, a vontade que dá é de começar a preparar currículo para sair distribuindo currículo. Fala, deixa quieto, deixa quieto. Não, não rola, não dá, não vai. Não, cara, relaxa. É esquisito, é zoado na primeira vez. Depois ele vai ficando mais fácil, entendeu? Depois você vai pegando as manhas, você vê uma, você vê duas, aí você saca o seguinte, ó. Ah, quando é a casa, é a patota toda. É para ele lá pessoalmente. Quando é a mesa, que é só um órgão fracionário, é só uma parte, aí não, aí é por escrito. Pronto? Pronto, bateu o print, que eu vou te mostrar como tá na CF agora. Olha aqui o artigo 50 da Constituição Federal, ó. Ó, primeiro, ó. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, comissão também pode, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime de responsabilidade, a sua ausência sem justificação adequada. Beleza? Beleza. Aí fala depois, no parágrafo primeiro, que eles poderão comparecer, tal, 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 por iniciativa. Aí ele mesmo pode ir, sabe? Aí não foi que mandaram ele ir, ele mesmo vai. Agora olha o das mesas que nós falamos, ó. As mesas, que é o órgão fracionário, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado poderão encaminhar pedido escrito de informação a ministro do Estado ou qualquer das pessoas referidas no caput, importando crime de responsabilidade, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. É o que a gente viu. Pô, mas é muito mais fácil esquematizado ali do que aqui, né, cara? Vamos combinar. Esquematizadinho ali vai que é um chuchu. Pode bater o print se você quiser, vai lá. Pode bater o print. Que tá aí esse dispositivo da CF. Na verdade, o print é só para você ter grifado onde eu marquei, né? Porque aqui não é. Isso aqui é texto constitucional. Pronto! Pronto, professor. Olha, eu não vou dizer para você que isso aqui é uma coisa assim. Se tu não souber, tu vai morrer, tu vai ser reprovado. Não. Cai, entendeu? De vez em quando. Aqui a gente está pegando de forma um pouco mais completa, mas sem pirar a cabeça também, né? Sem sair de todo lado. Depende um pouco do concurso. Mas olha como está esquematizado, cara. Olha aqui, para você não confundir esse, ó. Os pontos mais importantes, ó. Quando é da casa, que é a patota todo plenário, é para o cara ir lá pessoalmente, com o seu corpício. Quando é a mesa, aí é pedido escrito, sacou? Aí é pedido escrito. Em ambos os casos, pode ser crime de responsabilidade se ele não vai ou se ele não responde tal de forma injustificada. Lembrando que esse aqui também pode ser feito pelas comissões. Só que das comissões a gente vai tratar um pouco depois, quando a gente chegar lá na parte que fala das comissões. Logo na sequência também, viu? Logo na sequência. Falar do Senado, aí a gente fala das comissões. É bastante coisa, né, professor? É, tipo, tem, né, meu? Tem uma quantidade legal de coisas aí, entendeu? Só que a gente vai devagarzinho, a gente vai esquematizando, pega um detalhezinho aqui, pega um detalhezinho lá, a gente pega aí a Constituição Federal, ó. A gente pega aí a Constituição Federal, grifa, esquematiza. E lembrando que a gente está pegando aqui um tópico que faz a diferença no seu estudo. Porque o que vai te aprovar no concurso não é aquela questão assim, e administração direta é composto União, Estado, DF, município. Cara, o que te aprova são as questões mais difíceis, as médias e as mais difíceis. Aqui a gente está vendo as mais difíceis mesmo. Pesadas, entendeu? E mesmo algo pesado, algo denso, algo que a grande maioria da galera vai fazer assim, ó. A gente está esquematizando, a gente está trabalhando. Então calma que é pesado, mas não é um arroz com feijão isso aqui. Não, cara. Isso aqui já é um bifão, um negócio mais, sabe, mais denso. Mesmo os pontos que caem um pouco menos, que a gente vai alertando, é legal tu saber, porque se tu ganha uma questão daquela, você está na frente da concorrência, beleza? Então, vai devagarzinho, vai com calma, que a gente vai chegando lá, vai ficar todo esquematizado, você pode ter certeza, você vai chegar arrebentando isso aqui em prova e vai ganhar pontos que seus concorrentes não vão. Mas não acabou não, não acabou não. A gente tem que falar ainda do Senado, tem que falar ainda das comissões, tem que falar dos tribunais de contas, que lá cai bastante, mas a gente continua no próximo vídeo. Valeu, até já!